E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje vamos bater um papo com Diego de Carlos, PhD em Estudos Bíblicos pelo London School of Theology, que vai falar com a gente sobre o comentário exegético de Colossenses e Filemon, do J.K. Bale, uma obra que faz parte dessa baita série de comentários exegéticos que a Vida Nova tem lançado para a gente. E por meio dessa conversa, vamos então aprender um pouco mais sobre a mensagem de reconciliação presente nessas duas cartas. Então, se você quer entender por que que foi necessário que Cristo morresse para nos reconciliar, o que significa a afirmação de Paulo de que ele reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, ou seja, até mesmo anjos, não eram apenas os humanos que precisavam ser reconciliados? O que significa isso? E também, quais as implicações práticas da reconciliação com Deus para o nosso dia a dia? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Diego, seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova, meu irmão. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
Muito obrigado, Saul. Muito obrigado por me receber.
Cara, e inclusive eu gostei do cenário aí. Esse cenário é bonito. A gente, quando tá falando de livros, a gente gosta de ver livros, né, no cenário dos convidados. E onde é que você tá? Conta pra gente.
Então, cara, eu tô aqui em Tyndall House, em Cambridge, onde eu morei durante o meu tempo de doutorado aqui por quase 4 anos. Isso aqui é um paraíso para quem trabalha com estudos bíblicos. Uhum. E aí a gente tá aqui, eu e a minha esposa, Ana Paula, a gente tá em um período sabático para escrever, justamente para escrever. Então a gente tá de volta ao que para mim é basicamente um lar, segundo lar.
Que legal. E da onde você é, cara? Você é brasileiro, certo? De onde você é?
Cara, sou cearense da Gema, do interiorzão do Ceará. A gente vai dominar o Brasil ainda, cara, antes de dominar o mundo.
Sim, aí como é que foi, cara, que você saiu aí do Ceará? Conta aí um pouquinho dessa trajetória, porque é interessante. As pessoas às vezes ficam se pensando, né, como seria estudar em um local como esse que você está, com tantos livros bons para pesquisa e tudo mais. Como é que foi tua trajetória? Como é que você chegou aí saindo do Ceará?
Então, cara, eu sou pastor congregacional, ordenado como pastor congregacional desde os meus 21 anos. Eu acho que fui ordenado muito novo na denominação.
Caramba!
Uhum. Em Juazeiro do Norte, eu morei 10 anos em Juazeiro do Norte, sul do Ceará. Depois da minha ordenação, eu fui copastor da igreja congregacional lá de Boa Viagem, Ceará, interiorzão. Passei 7 anos lá. De lá, né, eu terminei meu mestrado durante o meu tempo de ministério. E de lá eu vim para o London School of Theology, em Londres, para iniciar os meus estudos de PhD. Fiquei um ano e meio, 2 anos em Londres. De lá eu vim para cá, para Cambridge, para Tyndall House. Recebi uma bolsa deles aqui, né? E aí eu passei 3 anos e meio, quase 4 anos. Terminei a minha... Na verdade, fiz toda a minha pesquisa de doutorado aqui em Tyndall House. Então, a trajetória foi mais ou menos assim, Juazeiro do Norte, Londres e aqui, mas daqui de volta para o Brasil. Já estou de volta ao Brasil desde julho de 2021. Sou pastor, sou professor, perdão, e pesquisador no CTSEB, um seminário que fica lá em Anápolis, pertinho de Brasília, há 2 anos. E agora a gente voltou para um período de escrita.
Muito bom, muito legal. Inclusive, a gente vai falar mais sobre esse período de escrita mais na frente, né? Porque está conectado também com coisas que vamos conversar aqui. E agora, só para tentar recapitular um pouco a história, com quantos anos que você foi para aí? Faz quanto tempo que você foi para Londres?
Eu vim para Londres com 30 anos. Com 30 anos, eu acho que eu ia fazer 30 anos. E aí fiquei lá 2 anos, tive um problema de vista, tive que voltar para o Brasil, depois voltei aqui para Cambridge, vim direto para cá e fiquei mais 3 anos e meio. Então, fiquei um pouco tempo aqui.
Legal. E de onde veio esse interesse de ir especificamente para aí?
Então, cara, durante o meu tempo de seminário, 2 professores meus, o pastor Clayton e a doutora Joyce Avery Clayton, são casados, missionários no Brasil por 40 anos, eles são ingleses, né? Na verdade, ela é irlandesa, ele é inglês. Então, eles foram sempre uma grande influência do meu ministério, na minha vida pessoal. Meio que me adotaram como filho.
Eu os adotei como pais
espirituais. E em 2012, eles retornaram para cá, aposentados. E em 2014, eu vim. E aí, por conta da influência deles, que eles foram alunos do London School of Theology, quando eu estava procurando um lugar para ingressar para o doutorado, lá foi o primeiro lugar para onde eu enviei minha documentação, proposta de tese, e acabei sendo aceito. Então, nem procurei mais outras instituições, e foi através deles, basicamente, que eu vim para cá.
Muito bom, muito bom. Deus abençoe, meu irmão, seu ministério aí. Já tenho acompanhado você pelas redes sociais, visto algumas coisas. E agora estamos aqui para conversar tanto sobre um pouco do que você está fazendo aí, né, nesse período sabático, tem conexão, como também conversando aqui sobre os materiais da Vida Nova. Eu estou aqui com alguns comentários, né, os comentários exegéticos da Vida Nova. A Vida Nova tem lançado ótimos materiais. A gente tem aqui, eu estou com de Romanos, Marcos e Levítico. E o que a gente tem para falar hoje, principalmente no podcast, é o de Colossenses e Filemon, do Bale, né? Inclusive, você tem a versão em inglês aí, não tem?
Tenho. Eu tenho uma versão traduzida da Vida Nova, mas, obviamente, eu deixei no Brasil. E eu estou usando aqui na biblioteca o original em inglês.
Legal, legal. Vamos falar um pouco sobre esse comentário. Essa série, na verdade, tem dado o que falar, né? O pessoal o tempo todo fala, cara, essa série de comentários da Vida Nova são, assim, é uma série importantíssima para pesquisa, para exegese. Então, fala um pouquinho sobre esse comentário em específico.
Então, eu concordo, Saul. Esses comentários são fantásticos. E eu gosto muito da ideia de publicar comentários exegéticos, não apenas expositórios para exposição, não apenas mais devocionais, mas os exegéticos, mais acadêmicos mesmo, né? E essa é a proposta dessa série toda da Baker, mas é uma proposta também da Vida Nova com os diversos comentários que elas, que a editora está publicando. Bill, cara, Greg Bill é um cara, um acadêmico já muito experiente, de muitas décadas de trabalho, muito prolífico, e toda essa experiência e produção dele está aqui representada nesse comentário. Que legal. Exegese muito detalhada, capítulo por capítulo, pesquisa extensa, você consegue ver a abrangência da leitura dele, tanto de material de literatura primária como secundária. E em 2007, você vai lembrar disso, porque a Vida Nova também traduziu esse material e publicou, graças a Deus, muito bom para o Brasil. O Greg Bill, juntamente com Don Carson, eles editaram um volume, bastante famoso agora, O Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e Suas Implicações Hermenêuticas. O que é que acontece? Esse é um livro muito bom. Bill, um dos focos da pesquisa dele é justamente essa ideia de alusões do Antigo Testamento.
Então, ele olha, legal.
O Novo Testamento ele interpreta buscando não apenas as citações diretas. Hoje, nosso período moderno, a gente usaria talvez aspas para essas citações modernas. Não havia aspas no período do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas havia maneira de você fazer, obviamente, uma citação formal. Isso é uma coisa. Mas além das citações formais, nós também encontramos alusões, aquelas referências indiretas a textos do Antigo Testamento. O Bill é muito forte nisso, como você vê nessa obra do uso do Antigo no Novo. Isso tudo ele traz para esse comentário. Então, o que é que acontece? Ele reconhece, logo no prefácio você vê, ele reconhece a grande quantidade de comentários que nós temos disponíveis. Então, o que é que ele tem para oferecer? De novo, um comentário de Colossenses. É justamente isso. É justamente isso. Então, ele aborda Colossenses por essa perspectiva. Ok, famosamente, Colossenses não traz nenhuma citação direta do Antigo Testamento, mas Bill argumenta que há muitas alusões e que essas alusões são fundamentais para nós entendermos a mensagem de Colossenses. Então, esse talvez é o grande diferencial do comentário do Bill. Você vai ver muitas conexões com o Antigo Testamento.
E o que é legal disso é que a gente lembra de uma das regras mais fundamentais da hermenêutica, se não a mais fundamental, que é a escritura interpreta a si mesma. E quando a gente vê essa preocupação de conectar um texto da escritura com a sua ligação com o restante dela, né? O Novo Testamento e sua conexão, seja direta ou através de alusões com o Antigo, a gente enriquece a nossa interpretação, né? E isso é uma importância dos comentários. Mas até é bom a gente fazer esse parêntese aqui, por mais que a gente já tenha feito alguns podcasts sobre comentários, mas vale a gente destacar, né? Você aí como um pesquisador, você aí que morou tanto tempo nessa biblioteca, basicamente estudando aí, fazendo pesquisas profundas, qual a importância dos comentários bíblicos para professores, estudantes, pastores interessados nas escrituras? Como eles podem se beneficiar de comentários bíblicos?
Veja só, para cada uma dessas áreas que você mencionou, para o pastorado, alguém que está preparando um sermão, para o professor de escola bíblica, para o professor de seminário, você tem maneiras diferentes de se usar o comentário. Uhum. O comentário bíblico é muito importante, eu não preciso ficar aqui repetindo coisas que outros já falaram nos podcasts que vocês já fizeram. Uhum. Mas a melhor coisa de um comentário, na minha opinião, uma das mais importantes, são as introduções. Então, uhum. Pegar um pouquinho do contexto da carta, compreender o contexto social, sociológico, filosófico daquele documento, data, ocasião, e aí você mergulha no texto da Bíblia, das Escrituras, não um comentário. Sim. Então, em um preparo de sermão, eu diria para o pastor, sua última tarefa é consultar um comentário. Você começa, uhum. trabalha com o texto bíblico.
Sim.
Porém, Saul, tem algo que é extremamente interessante. Na língua inglesa, no mundo anglo-americano, uhum. comentários bíblicos estão saturados. Essa área é muito saturada.
Interessante.
Te falo que na minha tese de doutorado, por exemplo, eu contei hoje, só para ter uma ideia, só de comentários de Colossenses em língua inglesa, eu cataloguei 30.
Nossa.
Imagina. E tem vários outros. A gente não pode uhum. usar todos, mas tem vários outros. Quando você junta Sim. com outras línguas, então está saturado. O que é que nós precisamos hoje, na minha opinião? Nós precisamos de mais brasileiros escrevendo comentários na língua inglesa, especialmente para a América do Norte, para a Europa, especialmente no Reino Unido. Eu diria que está saturado. Está saindo um comentário a cada ano, ou dois, muita coisa. Mas nós precisamos de quê? De mais brasileiros hoje, olhando para o texto, contextualizando esta mensagem. A gente não precisa ter medo de contextualização. Ninguém está falando de contextualizar a mensagem, os conceitos. Uhum. Uhum. Mas nós precisamos contextualizar a nossa linguagem. Como uhum. que esse texto, qual a relevância desse texto de Paulo para nós hoje Sim. no Brasil. Então, se você pensar em brasileiros produzindo comentários, eu vejo uma área de muita relevância.
Sim.
Mas, então, tem para você conhecer o texto, dialogar com a cultura, mas aqui na língua inglesa, América do Norte e Europa, eu acho que já deu por enquanto.
Interessante. É bom perceber esse ponto, porque às vezes aqui no Brasil, e mesmo eu creio que em outros países, as pessoas tendem a supervalorizar o que é escrito por americanos, claro, tem muita coisa boa, mas perdem de vista essa importância de trazer algo mais ligado ao contexto atual, cultural, né, daquele país, daquela nação, daquele povo. Afinal, a gente está estudando a Bíblia não só pensando numa pesquisa por pesquisa, mas em como a palavra de Deus pode ser aplicada à nossa vida para que nós cresçamos. E até mesmo um comentário exegético também tem esse foco, ainda que seja muito enfático na parte de pesquisa ali na língua original e dados contextuais. Também o último comentário que eu faço aqui é que essa parte de introdução é muito interessante, né, dos comentários. Porque a gente pode ir para o texto bíblico e pode tentar entender ali e a gente vai conseguir aprender bastante coisa. Mas o texto bíblico não está nos dando informações históricas ou geográficas ou de coisas do background, né, do plano de fundo ali dos acontecimentos que seriam só podem ser conhecidas através de outros tipos de pesquisa. E o comentário sintetiza isso, né? Eu acho que é legal a gente ver, de novo, reforçar nessa importância de comentários como esse que eu tenho aqui e o comentário que a gente está focado, que é hoje o do Bill, de Colossenses e Filemon. E falando de Colossenses e Filemon, falando da importância de contexto, fala um pouquinho para a gente do contexto dessas duas cartas, o que é que está acontecendo ali por trás do que Paulo está escrevendo nessas duas cartas.
Então, Colossenses e Filemon são duas cartas muito preciosas para mim. Essa é uma igreja, a igreja de Colossos, foi uma igreja que Paulo não fundou. Ele não é o plantador dessa igreja. Ela foi fundada, muito provavelmente, por Epáfras, que ele menciona logo no capítulo 1, versos 7 a 8, que transmitiu a mensagem de Paulo para eles. Eu creio que, apenas uma hipótese, muito possivelmente Epáfras é um filho na fé de Paulo durante o seu ministério em Éfeso. Passou muito tempo ali, como nós sabemos. Toda aquela região era de fácil acesso. E aí Epáfras sai de Éfeso, vai até a região onde está Colossos, Herápolis e Laodiceia, e ele ali prega o evangelho, ele é o fundador. Paulo seria assim o avô dessa igreja.
Legal.
Paulo está na prisão quando ele envia a carta aos Colossenses e a Filemon, e eu acho também, penso também a mesma ocasião em que ele envia a carta aos Efésios. E quando ele está na prisão, ele recebe a visita de Epáfras, que lhe informa sobre um problema envolvendo falsos mestres lá na igreja de Colossos, que estavam ameaçando a mensagem do evangelho e, consequentemente, ao talvez enfraquecerem a mensagem do evangelho, eles estavam ameaçando a fé dos colossenses. Essa é uma relação óbvia, né, de doutrina, aquilo que nós conhecemos das escrituras e a nossa fé, a nossa vida cristã. Então, Paulo, por ocasião disso, escreve Colossenses para combater o ensino desses falsos mestres. Nós temos, então, uma carta polêmica, polêmica no sentido de apologética. E, pelo que nós podemos deduzir a partir das informações que Paulo nos fornece na própria carta, parte do ensino dos falsos mestres enfraquecia, de alguma forma, a cristologia da igreja, né? A doutrina da pessoa e da obra de Cristo. E aí, com isto em vista, tendo que responder a esse tipo de ameaça, Paulo escreve uma carta, só que contém a cristologia mais elevada de todas as cartas paulinas, muito assim, pé de igualdade, quem sabe, com Hebreus. Se você acreditar que Paulo escreveu Hebreus, tudo bem, mas se não, essa é a carta com a cristologia mais elevada dentre todas as que Paulo escreveu. E Filemon, e Onésimo eram da igreja de Colossos. Você vê Onésimo mencionado por Paulo no capítulo 4 de Colossos. Filemon era daquela igreja e ele é enviado juntamente com Tíquico, que é aquele que leva a carta até a igreja. Filemon, obviamente, mesmo sendo uma carta muito pessoal, como era costume da época, seria lida em público, aos olhos de toda a igreja, aumentando um pouquinho mais a pressão sobre Filemon para receber o seu escravo Onésimo. Então, as duas cartas estão realmente muito ligadas uma à outra.
São duas, então, das cartas da prisão, né? Como são conhecidas. E a gente não vai ter condições aqui de analisar todas as epístolas, nem mesmo partes de cada uma delas. A gente vai ter que focar numa aqui. Então, o que é que você acha da gente dar uma analisada em Colossenses? Em Colossenses, qual texto você acha que é um dos mais importantes para a gente falar? Você tem mais apego?
Então, certamente o texto mais denso, mais, digamos assim, fundamental da carta é Colossenses 1, 15 a 20.
Legal.
Você tentar reunir a bibliografia que existe só sobre esse texto é muito mais do que a bibliografia, talvez, que você encontra sobre toda a carta de Colossenses.
Caramba, então, é tão central assim?
Muito, e muito complexo em alguns níveis. E ela é fundamental por várias razões. Ela é chamada, por exemplo, essa seção dos capítulos, o capítulo 1, versos 15 a 20, é chamada por alguns de um hino de Cristo, semelhante, né, a um outro hino que nós encontramos numa outra carta de Paulo, em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Nós também temos o que alguns acadêmicos gostam de chamar de hino, outros gostam de se referir a esse texto como poema. O fato é que nós não sabemos se era de fato um hino, se era um poema, mas ele tem uma estrutura poética de fato. Alguns gostam também de trazer a hipótese de conjecturar que Paulo talvez estivesse citando um hino que já existia antes, né? um hino pré-paulino. Mas isso é irrelevante, porque nós não temos nenhuma documentação alguma referência pré-paulina, e o fato é que nós temos apenas o texto de Colossenses para entender esse texto. Qual o conteúdo dele? Nesses versos, Paulo apresenta a supremacia de Cristo tanto na criação original quanto na criação, na nova criação. Muito que ele bom. Usa a metáfora de reconciliação para isso.
Ô Diego, até antes de você continuar, só para a gente trazer a mente aqui para o pessoal, deixa eu ler rapidinho esse texto e aí você continua nos explicando, acho que vai ser um bom padrão aqui para a gente seguir. Eu vou ler brevemente aqui do verso 15 a 20, não é isso? Do capítulo 1. Eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu estou aqui do lado, mas deixa eu fazer essa leitura para a gente. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que texto bonito, né?
Fantástico. Muito denso. Demais. E ele é um texto que a gente considera fundamental, Saul, porque Paulo volta para ele várias vezes ao longo da sua argumentação em toda a carta. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, em que ele lida com os falsos mestres mais diretamente, ele evoca temas que ele já mencionou nesse hino. Quando a gente chega naquela sessão que nós conhecemos como uma sessão mais prática, exortatória, tecnicamente chamada de parênesis, Paulo aplica a mensagem, a teologia que ele desenvolve nesse hino, também nessa sessão, no capítulo 3, até o capítulo 4, verso 7. Então, ela constitui meio que a base, o alicerce da argumentação de Paulo, a fonte de onde ele extrai a sua teologia para aplicar várias áreas necessárias da fé e da prática dos colossenses. Esse texto que você leu, ele pode ser dividido, eu gosto de dividi-lo em três, se nós pensarmos em um hino, em três estrofes, com a segunda estrofe sendo meio que uma ponte para a segunda, mas para simplificar, a gente pode dividir em duas partes também. Versos 15 a 17, quando você olhar de pertinho, você vai ver que Paulo está falando da supremacia de Cristo em toda a primeira criação, aquela lá de Gênesis 1. Paulo está dizendo que Cristo Jesus é aquele por meio de quem, nele e para ele, todas as coisas foram criadas, no verso 15. Paulo acrescenta algo nesse verso, Saul, que é novo na cristologia do Novo Testamento. Até então ele não havia falado isso. Ele fala que a criação, no verso 15, foi feita através de Cristo, nele, e a última preposição, para ele. Pela primeira vez ele diz, toda a criação tinha um objetivo, Cristo, para a glória de Cristo. Ele desenvolve isso, seres visíveis e invisíveis, tudo isso é sustentado por Cristo Jesus. Nos versos 18 a 20, você tem a segunda estrofe, digamos assim, maior. Agora, alguma coisa aconteceu entre a primeira estrofe e a segunda, que nesse momento, essa criação que foi criada boa, como nós conhecemos e sabemos a partir de Gênesis 1 e 2, ela está em necessidade de reconciliação. E Paulo fala que assim como Cristo é o cabeça e supremo sobre aquela primeira criação, ele é o responsável por reconciliar todas as coisas. Esta é uma metáfora que, dentre outras coisas, fala da recriação, como a gente vê em 2 aos Coríntios 5:17, esta recriação de todo o cosmos, a começar por nossa transformação em Cristo. E nessa nova criação que Paulo resume aqui na igreja, nesse novo homem, nesse novo ser, nessa nova entidade, Cristo continua sendo supremo. Todos os pronomes relativos nessa sessão se referem a Cristo, ele é o alvo. Paulo menciona Deus apenas indiretamente, Deus Pai, para manter o foco em Cristo. Então é um texto muito denso, muito forte, que fala da supremacia de Cristo sobre todo o cosmos.
Que lindo, que lindo. Ah, É muito bonito ver como Cristo é realmente o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, é para quem tudo existe. E a parte da reconciliação também é algo encantador, porque se não fosse essa obra de Cristo para nos reconciliar com Deus, onde estaríamos hoje, né? Como estaríamos? Qual seria a nossa saída? Não haveria, né? Então eu acho que a gente pode até focar nisso. Vamos focar um pouco nessa mensagem de reconciliação do versículo 20. Por que que nós precisávamos ser reconciliados, né? Do quê? O que que nos causou essa separação para precisarmos de uma reconciliação e como é que ela acontece?
Então, veja só, reconciliação é uma metáfora que aparece em apenas 4 cartas de Paulo, que na verdade, quando você considera que ele escreveu apenas 13, é uma boa há uma boa representatividade. Mas o fato dela ser essa palavra usada apenas em 4 cartas não condiz com a importância do tema de reconciliação em toda a Escritura. Esse é um dos temas fundamentais, justamente porque nós temos na Bíblia Gênesis capítulo 3. Então, Deus cria todas as coisas, obviamente. Nós vemos no capítulo 1 como que a humanidade estava em harmonia com Deus. Havia comunhão perfeita entre a humanidade e Deus. No capítulo 2, nós vemos como Deus cria a mulher, e aí nós temos harmonia entre homem e mulher, e nós temos harmonia entre a humanidade e o mundo. Tudo está em perfeita harmonia como Deus idealizou. No capítulo 3, o pecado entra. E ao entrar, ele fragmenta, ele quebra este relacionamento fundamental entre a humanidade e Deus, que acaba trazendo consequências para todo o universo, desmantelando, por assim dizer, essa comunhão perfeita que Deus havia criado. Quando nós olhamos para o texto de Colossenses em específico, no verso 21, primeiro verso após o texto que você leu, Paulo diz, olha, Paulo traz a primeira aplicação dessa mensagem de reconciliação para a vida dos Colossenses, e ele fala no verso 21, e a vós outros, também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. Nós precisamos dessa reconciliação, Saul, porque nós somos inimigos de Deus. Sem Cristo, toda a humanidade é inimiga de Deus. É esse o status da humanidade. É esse o status do relacionamento da humanidade com Deus. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai colocar paralelo à ideia de inimigos de Deus, a ideia de pecado, de ímpios. Ou seja, o nosso pecado é o que nos torna inimigos de Deus e nos separa de Deus. E, portanto, é preciso que haja uma reconciliação que somente Deus pode efetuar.
Que mensagem. Essa parte da inimizade de Deus é a mensagem forte da má notícia que as pessoas muitas vezes esquecem de falar nos evangelismos, né? Normalmente as pessoas já vêm com aquela história do Jesus te ama, mas esquecem de falar primeiro da má notícia para entender o quanto é, quão grande é o amor de Jesus, porque ele era necessário para essa reconciliação, né? Agora, uma coisa que me chama atenção nesse texto é quando ele vai falar que todas as coisas foram reconciliadas por meio da obra de Cristo, mas como assim todas as coisas? Não eram apenas os homens, não somos apenas nós, a humanidade, que estava afastada de Deus, inimiga de Deus por causa do pecado?
Boa pergunta. Mais uma vez, Paulo menciona reconciliação em Romanos capítulo 5, versos 1 a 11. A primeira vez que ele o faz, na verdade, é em 2 aos Coríntios, cronologicamente. 2 aos Coríntios 5, versos 11 a 21. Só que em nenhuma dessas duas ocasiões, nas primeiras duas ocasiões, ele menciona essa ideia de reconciliação de todas as coisas. Aqui é a primeira vez que ele faz isso, escrevendo aos Colossenses. E é interessantíssimo porque no verso 15, Paulo fala que Cristo é o agente, é nele, é para ele que todas as coisas são criadas, inclusive seres espirituais. No verso 20, quando Paulo recapitula essa ideia de criação, ele diz que ele reconciliou todas as coisas e, para não deixar nenhuma dúvida, no finalzinho ele fala coisas sobre a terra e nos céus. Uma referência àqueles seres espirituais que ele menciona no verso 15. De alguma forma, eles também foram reconciliados. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que Paulo advogava algum tipo de universalismo, que no final a até os demônios serão convertidos, né, serão salvos. Não é essa a ideia. A gente precisaria conversar mais sobre isso. Mas o fato é que, quando Paulo aplica a reconciliação para os colossenses, reconciliação significa a restauração de um relacionamento perdido. Mas quando Paulo elabora aquilo que a cruz fez com esses espíritos malignos, isso ele menciona no capítulo 2, verso 15, onde nós lemos que ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que no verso 20, Paulo fala que ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo, fazendo a paz através do sangue da sua cruz. Essa reconciliação em relação aos espíritos malignos significa pacificação. Eles foram subjugados sob os pés de Cristo. É isso que significa, e nós vemos Paulo interpretando isso no capítulo 2, verso 15. E aí, Saul, a gente vê como que o pecado lá em Gênesis 3 trouxe consequências muito maiores do que às vezes nós imaginamos. Eu já falei um resumo disso. Ele quebrou o relacionamento fundamental entre a humanidade e Deus. E disso você tem uma fragmentação dos relacionamentos sociais entre homem e mulher, do relacionamento entre a humanidade e a criação, e espíritos malignos também, trazendo desarmonia ao cosmos. E Cristo na cruz reconcilia tudo isso, colocando tudo nos seus devidos lugares. Para nós que respondemos com fé à mensagem do Evangelho, nós somos reconciliados com Deus. Os demônios, esses seres espirituais que atormentavam talvez os colossenses, eram um elemento da mensagem dos falsos mestres. Paulo está dizendo, vocês estão com medo deles? Na cruz eles foram subjugados, já foram dominados. Vocês não têm que ter medo deles, coisa nenhuma. Então sim, é uma reconciliação cósmica mesmo, é muito profundo. Tem muito mais coisa para ser dito sobre isso.
Nossa, rapaz, essa observação aí sobre a subjugação, né, o subjugar das forças espirituais é muito interessante. Eu nunca tinha conhecido, não. Nunca tinha ouvido falar dela, não. Mas muito interessante, faz todo sentido. E agora, em relação a essa parte da reconciliação, uma que eu ouço muitas vezes as pessoas perguntarem é por que que Cristo tinha que morrer, né? O texto vai enfatizar o versículo 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele reconciliou. Por que que Cristo tinha que morrer? Por que ele tinha que derramar sangue? Por que Deus precisava disso para reconciliar consigo mesmo a humanidade?
Em todos os textos, mais uma vez, a reconciliação é verdade. O meio pelo qual nós somos reconciliados é a cruz de Cristo. Muito claro aqui em Colossenses 1, 20. Nós sabemos que isto foi necessário e a necessidade da cruz de Cristo está porque nós sabemos qual é o problema da humanidade. Então, para nós pensarmos na solução, precisamos primeiro entender qual é o problema. Então, no que você estava falando um pouquinho aí anteriormente, eu estava lembrando daquele jargão, crentes gostam de alguns jargões, um deles é falar, pelo menos se repetia isso há muito tempo, quando eu era adolescente, que Cristo é a solução. É. Eu não lembro de ninguém me falando qual era o problema. O
problema.
Era a pergunta se Cristo é a resposta. Na Bíblia, sim, o problema humano se chama pecado. É essa a barreira que faz a separação entre Deus e a humanidade. Uma vez que o problema da humanidade é o pecado, a solução, então, é resolver o problema do pecado. Expiação de pecados. E isso só Deus pode fazer. Então, não havia, de fato, outro meio para lidar com o problema da humanidade, com o problema do pecado, senão através da morte vicária do Deus homem, Jesus Cristo, que ao morrer sofre a condenação do pecado que nos era devida. Cristo nos substitui na cruz, para que aqueles que respondem com fé à mensagem do Evangelho não precisem mais passar pela mesma condenação. Paulo torna isso muito mais explícito, talvez, em 2 Coríntios 5, 21. Quando em um contexto também de reconciliação, Paulo conclui dizendo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o texto da grande troca, da troca maravilhosa, em que Cristo assume o nosso pecado, a condenação do nosso pecado, e transfere para nós o status, a justiça que lhe é própria, para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Então, Cristo precisava morrer, porque o nosso problema era o pecado.
Olha só. Muito interessante como a teologia vai ter essas explicações a partir do que a Escritura está dizendo, né? Formando a teologia a partir do que a Escritura diz, para nos mostrar como perguntas que nós fazemos têm a sua resposta nas Escrituras, né? E às vezes a gente não para perceber a riqueza disso. Agora, às vezes, as pessoas até percebem respostas teóricas, e elas têm essas dúvidas, encontram respostas teóricas, mas elas parecem não entender como a Bíblia, ensinando a respeito de Deus, a sua verdade, a sua mensagem para nós, tem implicações práticas. Então, pegam mesmo temas como esse, e tá, o que isso significa para o meu dia a dia, para a minha vida do dia a dia? A reconciliação tem implicações práticas para o nosso dia a dia, Diego?
Demais. Então, a primeira aplicação que Paulo fala, que Paulo nos dá, eu já mencionei nos versos 21 a 23, diz respeito à resposta de fé. Ele fala, olha, vocês também são reconciliados com Cristo, uma vez que vocês eram inimigos, se vocês permanecerem firmes na fé. Paulo os desafia dizendo, você responde com fé a esta mensagem, você então é beneficiado pela obra da reconciliação que Cristo realizou na cruz. Mas mais do que isso, como eu te falei, eu creio demais, e a gente consegue argumentar isto, que o restante da carta de Paulo é construída sobre este alicerce dessa alta cristologia dos versos 15 a 20 e, de um modo bem especial, a ideia de reconciliação. Só para te dar um exemplo, em Colossenses 3, 10 a 11, Paulo fala que sobre eles, né, os colossenses, que eles, vós vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Basicamente, o que Paulo está nos dizendo aqui, em resumo, é o seguinte: uma vez que vocês foram reconciliados com Deus, vocês vivem uma vida de reconciliação. A comunidade reconciliada, que é a igreja, ela expressa, ela vive, ela demonstra, ela pratica a reconciliação. Paz, unidade são marcas essenciais da verdadeira igreja de Cristo, do Cristo reconciliador. Então, a mensagem da reconciliação nos fala que, assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar uns aos outros, devemos carregar uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, devemos nos esforçar para manter a unidade do corpo e, obviamente, exalar paz, exalar a mensagem da unidade que não compromete a verdade de Deus lá fora também. Então é possível argumentar que toda a prática da igreja deve refletir esta reconciliação que nós recebemos de Deus.
Amém, amém. Que tema bonito esse. Inclusive, ele é o tema relacionado ao porquê você está aí, nesse período sabático, né, escrevendo. Você está num projeto aí de escrita, né, Diego? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse seu projeto de escrita. Que livro é esse que você está escrevendo aí?
Então, como eu te falei, eu entendo que as escrituras têm uma ênfase muito interessante em toda essa ideia de reconciliação. Na verdade, essa é uma das grandes perguntas de todo o drama das escrituras. Como seres pecadores como nós são capazes de se relacionar com Deus que é totalmente santo e puro? Essa é uma das perguntas que norteia o drama das escrituras. Desde então Gênesis 3, as escrituras vão sendo construídas para mostrar como que Deus vai resolver este problema do pecado, reconciliando a humanidade com ele mesmo. Então, essa é uma ênfase bíblica que me chama muita atenção. Por outro lado, os últimos anos, né, trouxeram, tanto para o mundo ocidental como também no Brasil, um ambiente de muita fragmentação. Nós experimentamos isso tanto em um nível social, quando nós vivemos uma era de desilusão social, de ruptura de consenso na sociedade, talvez exacerbado pelo uso das mídias sociais, a produção de texto em massa, por exemplo, mas vários outros fatores. Sim. coisas que têm entrado dentro da igreja. Infelizmente, a gente tem visto um número muito maior de famílias fragmentadas, quebradas, destruídas, igrejas divididas, cristãos entrincheirados por conta de divergências políticas, essa polarização que nós experimentamos hoje. Então, a mensagem da reconciliação tanto é muito importante em toda a escritura, como eu vejo uma relevância muito grande nos nossos dias no Brasil. Então, essa foi, digamos assim, a minha motivação para querer trabalhar esse tema em um livro para ser publicado no Brasil.
E faz todo sentido, é como você falou, realmente é algo que a gente precisa ouvir, essa mensagem de paz, perdão, reconciliação em um mundo que está em tantos tipos de guerra, das maiores às menores, né?
Diga aí. Então, no nível mais superficial, como eu falei, nós temos várias explicações para essa fragmentação, da polarização política e vários outros fatores sociais, filosóficos também. Mas no nível mais profundo, mais fundamental, nós temos o pecado na raiz de tudo isso, e nós precisamos abordar isso, nós como igreja. Então, parte do meu objetivo também escrevendo para um público brasileiro, através da Vida Nova, é extrair com o máximo de rigor exegético e teológico possível os princípios teológicos universais da mensagem de Paulo em específico. Eu estou trabalhando esse livro, a mensagem da reconciliação, a partir das cartas de Efésios, Colossenses e Filemão, e tentar apresentar uma reflexão sobre algumas implicações para o nosso contexto no Brasil. Então é aquela ideia que nós falamos um pouquinho no início, de ao invés de apenas reproduzir uma teologia norte-americana ou europeia, é extrair os princípios universais da palavra de Deus, mas a partir de um contexto brasileiro. Acho que nós precisamos de mais esforços nesse sentido.
Sim. Com certeza, muito relevante. Uma pergunta que eu não tenho a resposta aqui. Esse título, o livro, aliás, a gente já tem título? A gente pode falar o título aqui para o pessoal?
Não temos. Eu não sei se a gente pode, mas eu vou falar o que a gente tem de provisório. Se não puder, você corta. A gente pensou apenas a início Reconciliados. Uhum. É a única coisa que nós temos até então. A gente não pensou ainda no subtítulo.
Ah, então, legal.
Não estou pensando nisso ainda.
Vamos pensando, ó, vamos ver, eu vou ver com o Sérgio, né, vou ver com a Vida Nova se a gente pode postar essa parte, né, mas qualquer coisa a gente diz até pessoal, ó, deixa aqui nos comentários, já fica aí, se esse vídeo, se essa parte for pro ar, você que está aí nos ouvindo, deixa aí no comentário recomendações de títulos legais, interessantes para esse livro, que a gente considera também, né, quem sabe aí, Diego, daí vem uma ideia legal. Mas me fala mais um pouquinho sobre esse processo de pesquisa, cara, porque você está aí agora numa biblioteca desse tamanho, fazendo pesquisas, você que já é um pesquisador, um PhD aí, um doutor, né, de teologia, como é que é o processo para pesquisar e escrever um livro como esse?
Então, legal, esse projeto surgiu logo no meu primeiro ano de doutorado,
uhum.
Conversando com um acadêmico aqui em inglês, a gente bateu um papo sobre Colossenses, Efésios, Filemão, reconciliação, e ele me despertou para algumas ideias, e eu pensei, cara, eu quero desenvolver isso no Brasil, mais à frente. Então, eu coloquei na gaveta, depois de 4, 5 anos, eu tirei da gaveta.
Olha aí!
Encorajado, inclusive, pelo Jonas Madureira. Uhum. E aí, a gente voltei a trabalhar um pouquinho nisso aí. Como é que funciona? Qual é o processo? Esse será o meu primeiro livro mesmo, escrevendo para a igreja, escrevendo para pastores e tal. A minha tese de doutorado, ela vai ser publicada agora, mas é uma tese, é muito técnico. É uma dissertação, Sim. Tem um outro, digamos assim, uma outra pegada.
Sim.
Eu estou aprendendo um pouquinho aqui, à medida em que eu estou escrevendo, a como produzir esse tipo de livro. Mas como que funciona? O trabalho de pesquisa é bem semelhante. Eu não tinha muita coisa ainda pesquisada sobre parte das áreas em que eu preciso abordar, né? Como eu te falei, eu vou trabalhar Efésios, Colossenses, Filemão. Eu fiz um pouco de pesquisa em Colossenses para minha tese, mas ele apenas toca no meu tema indiretamente. Então, eu preciso fazer a pesquisa também. Como que funciona? Com muito trabalho. Muito suor. A inspiração é apenas, realmente, como a gente gosta de falar, 10%, 90%.
Sim.
Muita inspiração. Então, como eu te falei, eu estou aqui com um sabático de 6 meses, só para escrever. Então, eu tenho uma biblioteca de Tyndale House à minha disposição, que é uma grande bênção para estudos bíblicos, uma das melhores bibliotecas do mundo, tem tudo aqui à nossa mão. Então eu fico entre 8 a 9 horas por dia, de segunda a sexta, na biblioteca, pesquisando.
Olha isso.
E aos sábados pela manhã.
Uhum.
Então a Ana Paula não me deixa trabalhar depois disso. Então a gente depois,
ela também tá certo, tá certo.
Tá certíssimo. Ela também tá trabalhando no livro dela e nós dois ficamos lá presos na biblioteca por cerca de 8, 9 horas de segunda a sexta-feira, com muito trabalho.
Uhum.
A parte técnica mesmo, como que a gente faz então? Bom, eu tenho aqui o meu material, Efésios, Colossenses e Filemon. A primeira coisa que eu preciso fazer é mergulhar na literatura primária. Então, ler, reler, ler novamente as três cartas, ler mais abrangentemente as demais cartas de Paulo. Manter um foco na literatura primária, Saul, é fundamental. Novo Sim. Testamento, Antigo Testamento, literatura judaica, greco-romana, material primário. Depois disso, você faz anotações a partir da sua leitura, da sua exegese, da sua interpretação do texto, você vai fazendo as suas anotações durante todo o processo. Arquiva direitinho, você tem que ter um bom sistema de notas, como que você vai organizar isso daí. Depois você parte para a literatura secundária, que é gigante. Eu começaria com monografias, artigos especializados, depois capítulos em obras de coletâneas e, por último, comentários para essa parte de pesquisa.
Olha.
E à medida que você vai lendo esses materiais relevantes, você também vai fazendo anotações, sempre te anotando. Depois você esquece tudo que você anotou e começa a escrever, mano.
Escreve. Muito bom.
Então, você tem uma ideia do esboço, é sempre bom ter algum tipo de esboço, por mais preliminar que seja, por mais provisório que seja, aí você vai escrevendo, esquece, não vai se preocupar com nota de rodapé, não vai se preocupar com bibliografia, com detalhes, você vai escrevendo o que você pesquisou. Quando você tiver, então, ali um capítulo pronto, aí eu pelo menos volto para o início do capítulo e vou colocando as notas de rodapé, vou fazendo algumas leituras necessárias, comparando com alguns outros pesquisadores e tal, e vou dando um pouco mais de corpo ao meu texto. E assim vai. Então, o dia a dia é assim, é um dia de muita biblioteca. Às vezes a gente passa uma semana para escrever, para trabalhar em um parágrafo. Às vezes em uma semana você consegue terminar um capítulo. Depende bastante Olha. Do que você está fazendo. Eu lembro uma vez, eu gosto muito de contar essa história para os meus alunos, que durante o meu doutorado eu encontrei esse pronome pessoal em Colossenses, e eu falei, eu não gosto da explicação que os acadêmicos, os comentários estão dando para esse pronome aqui, eu não acho que a referência seja essa. Olha. E eu fiquei olhando para esse versículo e para esse pronome por 3 semanas.
Caramba!
Pensando e lendo um pouco literatura secundária e tal, e eu escrevi o que eu achei que fosse uma explicação que me agradava mais, e deu mais ou menos 10 mil palavras.
Nossa, então, sobre um pronome.
A minha exegese desse texto com foco nesse pronome. E aí eu mandei pro meu supervisor, ele leu, falou, cara, que legal, essa análise está muito legal, muito bacana, 1 mês de trabalho. Mas o que é que ela tem a ver com a tua tese?
Eita.
Eu falei assim, realmente não tem nada. Ele falou, deixa de fora, depois transforma em um artigo ou 2 artigos, mas isso não tem nada a ver. Vai lá. Então, às vezes assim, cara, é muito trabalho, e às vezes produz um pouquinho, mas com a graça de Deus, algo que no futuro, quem sabe, seja relevante para a igreja.
Amém, amém. Se Deus quiser, vai ser. Inclusive, estamos agora ansiosos por esse livro aí chegando, sendo lançado por Edições Vida Nova, né, e sendo luz aqui na nossa vida, no contexto brasileiro, como você falou, trazendo um comentário sobre as escrituras, mas fazendo isso a partir das aplicações para o nosso próprio contexto, que é sempre algo muito importante para a gente ter no dia a dia. Então, Diego, obrigado por estar escrevendo esse livro, obrigado por estar aí de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sexta, na biblioteca, estudando, pesquisando, escrevendo, e por essa conversa que já adianta aqui, coisa boa que Edições Vida Nova está trazendo por aí. Que Deus o abençoe nesse processo de escrita, de pesquisa, e que logo, logo possamos, quem sabe, né, já gravar um vídeo com o seu livro aqui em mãos, falando sobre ele e esse trabalho da Edições Vida Nova. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe.
Muito obrigado, Saul. Deus abençoe, meu irmão.
E você aí de casa que nos ouviu, ficou interessado em aprender mais sobre o tema, quer aprender sobre a mensagem de Colossenses, de Filemon, adquira o livro, o comentário exegético da Edições Vida Nova sobre esses livros das Escrituras, E também fique ligado para os próximos lançamentos, porque logo logo, se Deus quiser, estaremos com o livro do Diego aqui em mãos. Gostou do nosso podcast? Quer ouvir outros? Então fique também ligado nos podcasts que vem por aí. Já veja aí na nossa playlist, na sua mídia preferida, seja em áudio, seja em vídeo, e vá maratonando, porque tem muita conversa boa, tem muito bate-papo interessante sobre os livros da edição Vida Nova e os assuntos que eles trazem para o nosso dia a dia. É isso aí, até a próxima. Valeu!